Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Botequim, o podcast onde as mulheres tomam a palavra. Eu sou a Sara de Melo Rocha e hoje vamos falar sobre mulheres e as artes visuais. Por mais livre e tolerante que seja o mundo das artes plásticas e visuais, o setor está ligado e dependente do funcionamento do resto da sociedade. A desigualdade de género é, por isso, uma realidade no mundo da arte, tal como no resto da comunidade. Esta divisão está presente desde a produção de uma obra até a sua autoria, exposição, comercialização, passando pelas leituras e interpretações de que é alvo. Comecemos pelas coleções nacionais. Em Serralves, a coleção da Fundação conta com mais de 800 artistas homens e cerca de 240 mulheres. Na coleção do Museu Berardo, por altura da inauguração, havia 65 artistas mulheres de um total de 860 obras. Os dados compilados pelo Jornal Público mostram que a coleção moderna da Gulbenkian tem cerca de 260 mulheres artistas e cerca de 1000 do sexo masculino. A Fundação EDP conta com cerca de 300 artistas, incluindo 85 mulheres. Como mostram os números, os desequilíbrios ainda persistem, quer na representação de artistas, quer na representação da mulher nas obras visuais. Por exemplo, a nível mundial, menos de 4% dos artistas nas secções de arte moderna dos museus são do sexo feminino, mas 76% dos nus são mulheres. Por mais que se afirme que se contemple uma obra de arte sem pensar no género de quem a fez, é preciso reconhecer que resulta de vários processos que podem ter implicações estéticas e artísticas. A Ministra da Cultura anunciou em 2019 que o Governo prepara um conjunto de medidas para combater a invisibilidade das mulheres artistas. Graça Fonseca admite que há uma impressão de que poucas mulheres se dedicam à criação. Mas não, há muitas mulheres artistas e essa invisibilidade preocupa o Ministério da Cultura. É para discutir o caminho difícil e às vezes invisível que as artistas visuais enfrentam que tenho hoje comigo no Botequim. Ana Vidigal é artista visual com um método de trabalho desenvolvido em torno da pintura, colagem e instalações. Estudou pintura na Escola Superior de Belas Artes de Lisboa e ao longo das últimas décadas tem participado em várias exposições individuais e coletivas. As obras de Ana Vidigal invocam muitas vezes a condição social da mulher. A última exposição da artista, que está agora em exibição no Centro de Artes de Águeda, chama-se The Girl Who Lost Things. Bem-vinda à TSF, Ana.
Muito obrigada pelo convite e boa tarde a todos.
Temos também Isabel Barahona, artista visual, estudou escultura, pintura, vidro e desenho, fez bacharelato em artes decorativas, estudou em Bruxelas e fez pós-graduação em pintura na Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa. Tem a obra exibida publicamente desde 2001, quer a nível individual como coletivo. É também docente na ESAD, a Escola das Caldas da Rainha, onde faz questão de ensinar sobre a presença das mulheres nas artes plásticas. Bem-vinda, Isabel.
Obrigada pelo convite. Boa tarde a todas.
E também Sandra Leandro, doutorada em História de Arte Contemporânea pela Universidade Nova de Lisboa, é também professora auxiliar na Universidade de Évora e coordenou o livro Artistas Plásticas em Portugal. Nas últimas duas décadas tem-se dedicado aos estudos sobre as mulheres na área das artes visuais. É também a nova diretora do Museu de Évora, o Museu Nacional Frei Manuel do Cenáculo. Muitos parabéns, Sandra, e bem-vinda ao Botequim.
Muito obrigada, é um gosto enorme estar aqui, mais a mais sendo o título deste programa o que é Botequim, que evoca Natália Correia, que é uma mulher que eu admiro imenso.
Quem não, não é?
Quem não admira.
Quem fica indiferente àquele furacão.
Exatamente.
Muito bem, eu começo consigo, Sandra. São raros os livros que estão dedicados ao caminho que as mulheres artistas têm feito em Portugal. E, de alguma forma, elas também não estão representadas da mesma forma, quer a nível de ensino e por aí fora. Parece haver uma certa inexistência de mulheres artistas, mas a verdade é que o seu livro mostra que não é bem assim. Porquê que elas não estão visíveis? O que é que conseguiu aprender com o livro que publicou no ano passado?
Bom, o livro que eu publiquei o ano passado, ou que publicámos o ano passado, não se compreende sem o caminho anterior de há 20 anos atrás. Há 20 anos, quando eu estava na Escola de Belas Artes de Lisboa e entrei para lá, senti falta que me falassem da outra parte da história, porque eu tinha aulas fantásticas, absolutamente fantásticas, de História da Arte, mas só tinha aqueles modelos que eram os modelos masculinos e, portanto, artistas. E eu pensava, mas onde é que elas estão? Onde é que elas estavam? E comecei à procura. E como me interessava muito naquela altura quem é que legitimava a arte, e interessava-me essa figura, não é, do crítico da arte e tudo, e se era ele que legitimava ou se eram os artistas que legitimavam, eu comecei à procura em periódicos. Portanto, fui para a Biblioteca Nacional, para a saudosa sala dos periódicos, e comecei a ver jornais, revistas. E começaram realmente a aparecer uma série de mulheres de que eu nunca tinha ouvido falar. E então, o que é que eu fiz? Eu comecei a fazer listagens dessas mulheres. E, simultaneamente, como ia recolhendo essas críticas da arte, desde o século XIX, sobretudo, passando para o século XX, comentei com uma professora minha, que era a arquiteta Elisabeth Évora Nunes, o meu espanto, não é? O meu espanto, porque é que isto acontecia? E ela disse, está a ser fundado um grupo de estudos sobre as mulheres, tu se calhar podias te juntar. E eu assim fiz, e era o grupo Faces de Eva. E então essas listagens iniciais que eu fiz ainda enquanto estudante de Belas Artes, eu depois aproveitei naquelas listagens que eu já fiz dentro das Faces de Eva. E, portanto, comecei a querer perceber, por razões absolutamente minhas, não é? Qual era a genealogia das mulheres artistas em Portugal. De onde é que eu vinha, afinal? Não é? Porque eu precisava de saber isso para continuar. E depois dediquei-me de tal maneira a elas que eu esqueci completamente esse lado, e porque também era apaixonada pela história da arte e fui por aí fora, não é? E é esta a história.
O que é que nos conta a história da arte sobre estas mulheres invisíveis? Porquê é que elas são invisíveis no setor específico das artes plásticas, das artes visuais?
Porque ninguém teve a paciência também de ir à procura delas, não é? E de fazer essa espécie de trabalho arqueológico que era escavar esses percursos, e não foram registadas, porque a visão também era uma visão uma visão masculina, não é? Uma visão masculina. Portanto, quem redigia a história da arte deixava algumas notas, deixava algumas referências de alguns percursos de mulheres artistas, mas, enfim, porque não tinha, porque não achava, não considerava que elas tinham qualidade suficiente, não tinham visto muitas vezes, não é? Mas não consideravam que tinha qualidade suficiente à partida, condenavam logo sem ver, condenavam sem ver, e depois não escreviam sobre isso. E portanto, isto é um circuito que se alimentou muito. Mas há sempre exceções, e há também quem tenha tido atenção a alguns percursos considerados mais fortes, digamos assim.
Há muito esta tendência das mulheres serem colocadas numa categoria, não é? Arte feminina. Isto surgiu logo ali no século XIX, um nicho para agregar esta novidade, não é? Estas mulheres artistas que iam surgindo, e se calhar, do que eu consegui perceber dos estudos que consultei, esta categorização estimulava também um olhar diferenciado em relação às obras, o tal olhar que era julgado e se calhar nem via, não é? Mas já partiam do princípio como é que seria a obra de uma mulher. Tinha certos valores associados, por exemplo, alguns nomes usados eram doces, femininas, delicadas, graciosas. Como é que tem sido a evolução desta noção de categoria de arte feminina? Ana Isabel, Ana, se calhar começo consigo. Sentem essa etiqueta enquanto artistas mulheres, ou quer no vosso caso, quer olhando também um bocadinho à vossa volta?
Eu pertenço à geração dos anos 80. E a geração dos anos 80 é uma geração onde houve uma grande conquista dos costumes. Ou seja, Lisboa era uma parvónia, não é? Quer dizer, não acontecia nada. Quer dizer, tinha acontecido uma coisa importantíssima, que era o 25 de Abril. Mas o 25 de Abril para as mulheres não era uma coisa tão evidente como foi para os homens. E até temos esse exemplo, por exemplo, a despenalização do aborto foi não sei quantos anos depois do 25 de Abril. Para mim, esse foi o verdadeiro 25 de Abril das mulheres. No entanto, eu estou inserida na geração de 80, que era uma geração que, nessa altura, pensava muito pouco em política. Pela simples razão que estava mais preocupada com essa mudança dos costumes e começava a ter acesso à informação, que era uma coisa que a geração de 70 não tinha, porque ela não entrava. E nos anos 80 era difícil, porque ainda chegava pouco a Portugal, mas nós já conseguíamos comprar a Flash Art, já conseguíamos comprar a Art Forum, pronto, já havia alguns meios de conhecer o que é que se estava a passar no mundo, ou seja, não estávamos completamente isolados. E havia imensas mulheres nesses, quer dizer, imensas, havia, digamos que quase que havia paridade nesses grupos da escola. O que aconteceu é que com o desenrolar dos anos, as mulheres apagaram-se, digamos assim, começaram a escassear o seu trajeto, ou seja, eu não gosto muito de utilizar esta palavra, mas o que nos dá credibilidade é uma atividade contínua e estarmos sempre a trabalhar. E o que acontecia é que essas artistas, e a nossa geração foi artista muito cedo, ou seja, nós começámos a expor no segundo ano da escola, que é uma coisa rara, só voltou a acontecer bastantes anos mais tarde, com um artista que é o Gabriel Abrantes, que fez a sua primeira exposição com 20 anos. Depois as coisas, entre esses períodos, as pessoas começavam a expor bastante mais, por volta dos 30, individualmente. E o que acontece é que, nessa altura, nós começámos a expor muito cedo, as mulheres participavam nos grupos, as mulheres, algumas, namoravam com alguns dos elementos do grupo, e o que aconteceu é que, conforme saímos da escola, e ainda mesmo durante o percurso da escola, as oportunidades foram escasseando, ou seja, os próprios grupos começaram a organizar-se de maneira a que, digamos, os rapazes, na altura, não, ainda não eram homens quase, eram rapazinhos, organizavam-se exposições, ao fim e ao cabo, praticamente só com eles. Eu não me estou a referir ao meu grupo, que era os Talentos Emergentes. O meu grupo nessas coisas era um grupo perfeitamente marginal. Não estávamos nada preocupados com quem é que iria aparecer mais ou menos, e só fizemos uma única exposição de grupo. E depois começámos os percursos individuais. O que eu analisei do meu grupo é que as duas pessoas que, ao fim e ao cabo, digamos que se tornaram, entre aspas, profissionais, ficámos em igualdade completamente paritária, que foi o Pedro Casqueiro e eu. O que aconteceu é que, tanto eu como o Pedro Casqueiro, tivemos oportunidades de poder trabalhar, que nos foram cedidas, digamos, a nível familiar, e que não fomos obrigados a entrar no mercado de trabalho de dar aulas. E, portanto, o que aconteceu é que artistas tão importantes como o Pedro ou eu, e que tinham um trabalho tão bom como o Pedro ou eu, quer dizer, falsa modéstia, mas pronto, mas está a perceber o que eu estou a dizer, quer dizer, acabamos, sim, sim, a escola, tínhamos todos um nível de trabalho muito equivalente. E o que aconteceu é que não foi só por serem mulheres, porque isso também aconteceu a mais dois rapazes que faziam parte do nosso grupo, em que as oportunidades, ou seja, foram engolidos quase que pela aquela situação, eu tenho que pagar contas, eu tenho que sobreviver, e portanto isso não os deixou desenvolver o seu trabalho como eu acho que mereciam e deveriam ter conseguido.
E no caso da Isabel, já pensou sobre esta questão da tal,
sim,
etiqueta,
claro.
A arte feminina estar numa categoria qualquer assim à parte, digamos assim?
Já pensei nessa etiqueta. Permita-me só ir buscar uma coisa que a Ana disse que eu acho muito curioso. E também para comentar a sua contextualização inicial, que é a questão não é só a percentagem de mulheres que estão, ou de obras de mulheres que são adquiridas pelos museus e pelas instituições, são também as das coleções privadas. acho que esse levantamento não existe e penso que nunca foi feito, ou eu não conheço nenhum. E para um artista que começa, para além das instituições e das galerias que acedem a mostrar e que, enfim, tentam uma política mais aberta, há também a questão de quem é que os colecionadores privados adquirem, não é? E eu acho que há um grande silêncio em torno disso, ou eu senti um grande silêncio em torno disso quando comecei a trabalhar. Permitam-me contar uma historieta. Eu estudei na Bélgica, comecei a trabalhar muito cedo, expor, ainda estava no terceiro ano da faculdade, e queria muito voltar para Portugal, não vou mencionar nomes, mas comecei por trabalhar com uma galeria que já nem sequer existe e fiquei muito chocada e em estado de um bocado paralisada, porque um dia a falar com o galerista, já tínhamos feito algumas coisas juntos, algumas coletivas e tal, e eu perguntei pela hipótese de uma exposição individual, ao que me responderam que eu estava quase a chegar aos 30 anos, em breve iria certamente querer ter filhos e, portanto, era difícil estar a investir numa mulher que talvez fosse interromper a sua carreira. Eu fiquei muito paralisada na altura. Eu já comentei esta história com algumas colegas da escola, com algumas amigas, e é curioso porque algumas viveram episódios semelhantes ao meu. E eu ainda tentei explicar, olha, mas está enganado, sabe, eu não planeio ter filhos, nunca planeei ter filhos, isso não tem a ver com o trabalho, mas foi uma defesa, eu não estava preparada para aquele tipo de conversa e foi uma defesa muito frágil da minha parte também, não é? Ao contrário da Ana, não, como talvez por não ter estudado cá, também senti que mesmo em grupos de artistas da minha idade, senti que às vezes havia pouca equidade até em espaços mais recentes, ou espaços com os quais eu me identificaria. E nunca me preocupei muito com essa coisa da etiqueta, das etiquetas, porque as etiquetas que nos colam, que nos vão colando, eu acho que o trabalho fala mais alto do que elas, não é? E como o meu trabalho não é propriamente delicado-doce, Não tive que contestar isso de maneira muito ativa. Para pegar numa coisa que a Sandra disse, senti, foi como eu também senti essa lacuna na minha aprendizagem, mesmo em La Combre, senti que havia poucos exemplos, ou falava-se pouco de artistas mulheres. Tive a sorte de ter uma professora que deu um módulo, que era a Sephora Thomas, que era uma mulher muito particular, uma mulher que mudou o seu nome para reivindicar a sua identidade judia, uma mulher muito politizada e que foi fazer um curso no Institut Supérieur du Langage Plastique, o ISELP, um lugar onde há muitas conferências, e ela fez um curso de alguns meses sobre mulheres artistas. Bem, foi... foi fantástico, não é? Foi uma revelação e, aliás, eu quando comecei a dar aulas senti a necessidade, não é bem, não é sequer colmatar uma falha, é porque, não é, nós não podemos reescrever o Janson ou os manuais de história da arte ou o Gombrich, não se pode reescrever, mas eu acho que se podem fazer adendas e então faço sempre questão de mencionar, estou atenta para mencionar mulheres e, sobretudo, não só do Renascimento adiante, como mulheres que estão a trabalhar hoje, não é?
Pegando aí na questão da maternidade, eu confesso que não estava à espera que fosse também uma grande questão nesta área. Eu confesso que não estava à espera, apesar de ser, também tenho que admitir, em todos os setores, um grande problema. É sempre uma via de discriminação às mulheres. Mas, de alguma maneira, esperava que no setor das artes plásticas e das artes visuais houvesse mais flexibilidade, houvesse ali um bocadinho mais de abertura, mas pelo que conta a Isabel, não é bem assim. Portanto, a questão da maternidade é efetivamente um desafio para as mulheres artistas.
Eu vou pegar ainda na questão da adjetivação, porque essa adjetivação vem de trás, vem muito de trás, esse fixar nesse lado delicado e assim. E quando se queria dizer bem de uma mulher artista, entre o final do século XIX e o início do XX, o termo que se empregava era tem um trabalho viril.
Sim.
Portanto, sempre remetendo, não é, para esses modelos. Em relação à maternidade, vou virar um bocadinho a pergunta de outra maneira, ou vou tentar responder de outra maneira. A mim interessam-me e tento que sensibilizar, não é, para que se interessem por aquelas que têm a memória menos protegida. E dentro daquelas que têm a memória menos protegida são exatamente aquelas que não tiveram descendência por alguma razão e que são razões muito variadas. Então, a minha tendência é de defender a memória dessas mulheres artistas que não têm esse enquadramento familiar. Porque as que têm família, de uma forma ou de outra, de repente há alguém que... eu tenho uma bisavó que foi pintora ou que foi escultora e tentam de alguma maneira defender. Mas há outras que não têm essa base. E eu estou particularmente atenta a essas. Eu tenho uma certa preocupação pelos desvalidos, seja mulheres, seja homens, não é? Mas tenho essa tendência natural e tento defender mais.
A espécie de geração zero da...
Sim.
Em relação a expor obras só de mulheres, qual é a melhor opção? Expor juntas, separadas? Porque há museus e galerias que optam por expor apenas mulheres, mas não necessariamente para demonstrar que existe uma arte feminina ou um objeto feminista, mas ao contrário, mais para fazer quase explodir estas supostas unidades estereótipos. Ou seja, há teóricos que defendem que para podermos chegar ao universal é preciso tomar a palavra, fazendo-a quase em nome da diferença das mulheres, a mesma que num primeiro momento as conduziu à exclusão, fazer tomar o lugar que tinha sido até então dos homens, e isto é demasiado radical. Como é que olham para esta hipótese da exposição?
Eu acho que é preciso ainda a discriminação positiva também neste caso. Eu gostava imenso, aquilo que eu gostava de fazer no plano ideal, neste momento, era estar a escrever uma história paritária, ou tão paritária quanto possível. Mas ainda não posso, porque eu ainda não tenho estudos suficientes que permitam, em conjunto, ter essa visão mais global. Portanto, ainda há muito que fazer nesse sentido. Claro que eu preferia estar a fazer isso, mas ainda tenho que estar a registar estes casos que são todos muito diferentes. E uma das coisas fascinantes na humanidade toda, e não só nas mulheres, é esta diversidade. Quer dizer, nós não temos o mesmo tipo de postura, não pensamos da mesma maneira, não fazemos arte da mesma maneira, e dar lugar a essa diversidade toda é que me parece realmente, lá está, mais uma vez, esse caminho de liberdade que a arte permite, não é? Com os limites que a liberdade humana tem. É esse caminho fascinante que a arte nos dá, que é podermos fazer o que nos der na real gana.
Depois também ao lado da questão das exposições conjuntas de mulheres como uma forma de justificar, uma justificar a outra. Portanto, é como se uma artista mulher não pudesse expor sozinha, tivesse que estar associada a um ciclo de exposições sobre mulheres ou alguma coisa sobre isso. Ana?
Em relação às exposições só de mulheres, eu não tenho problema nenhum, ao contrário de algumas colegas minhas, em expor só com mulheres. Porque penso sempre, se os homens expuseram só com homens, mas qual é o problema de eu expor só com mulheres? Quer dizer, é criar um fantasma onde não se deve criar nada. Quer dizer, eu aceito uma exposição só de mulheres se estiver de acordo com a escolha que o curador ou a curadora fizerem.
Claro.
Portanto, se me aparecer uma curadora que faça uma escolha que eu penso assim, está doida, eu não entro. Se eu não tiver problema nenhum concordar com o tema que foi proposto, achar que o nível das artistas é equivalente, ou logicamente as artistas mais velhas têm sempre uma posição, nem que seja pela sua prática, não é? Então, e essa ligação entre artistas mais velhas e artistas mais novas, acho para mim fundamental. Portanto, eu não tenho problema rigorosamente nenhum com isso. acho que não devemos até cair no erro que aconteceu, que era os homens só faziam exposições de homens e nós criticámos. E critiquei e continuo a criticar do que se passou. Quando me é dada a oportunidade de fazer uma exposição só com mulheres, é que nem pensar em dizer não, eu não entro só em exposições de mulheres. Como eu conheço colegas minhas, mais novas que eu, ou da minha geração, que tomam estas posições. Cada um faz o que quer. A minha posição é esta. Eu, se concordar com a escolha, se concordar com o curador ou com a curadora, com o local, e com isso não tenho problema absolutamente nenhum. Quer dizer, acho que é tão legítimo como uma exposição que durante anos onde só apareceram homens. Quer dizer, qual é o problema? Porque aconteceu uma coisa durante muitos anos, e eu já sou antiga, mais antiga que qualquer uma, tanto da Sandra como da Isabel, que foi assim: houve uma ou duas galerias em Lisboa que tentaram fazer isso nos anos 80, fazer uma exposição só de artistas mulheres. E as mulheres não aceitaram. Porque nessa altura havia um grande problema, era... As mulheres achavam que se não entrassem em exposições em que entravam homens, era fazer um nicho de inferioridade, de qualidade inferior. Portanto, estes assuntos são muito, muito complexos. Eu, por exemplo, tive uma desagradável surpresa quando uma das artistas, combinámos não mencionar nomes, não é? Quer dizer, que eu mais admiro, uma vez tentei, através da galeria com quem trabalhava na altura, que ela participasse numa publicação da Condição da Igualdade. E o que na galeria me disseram foi: oh Ana, é assim, pode contactar, mas ela vai dizer que não, porque nem lhe fala em feminismo, nem... E eu fiquei estarrecida, porque... Eu achava que ela era um exemplo disso, pela sua liberdade, pela sua maneira de estar. Portanto, estas coisas são todas muito complexas. Eu aqui, há muito pouco tempo atrás, era acusada de ser uma feminista radical.
Isso pode ser uma coisa positiva, digo eu.
Hoje! Vá dizer isso há 15 anos atrás.
Pois, claro.
Estou cheia de inveja, Ana, também quero.
Ficava tudo. Eu tive colegas minhas a dizer: não me venhas com essa conversa. E repare, eu nunca fiz um tipo de trabalho panfletário. Ou seja, se as pessoas queriam identificar o meu trabalho com ideias feministas, era lógico, ele era feito por mim. Mas das coisas que mais me irrita é a arte panfletária. E, portanto, um dos cuidados que eu tinha sempre era a coisa não ser evidente. E, portanto, a coisa não ser evidente, o que é que eu podia fazer em relação ao meu trabalho? Não em relação à pintura, porque, no meu caso, porque eu faço uma pintura abstrata e, portanto, quanto muito pelo título poderia haver uma certa ironia, não sei o quê. Mas eu, com outro tipo de trabalho, o que eu fiz foi sempre gozar comigo própria, porque eu estou numa situação, ou estava naquela altura numa situação que era um pouco curiosa, que era... Eu sou uma burguesa, eu venho de um meio burguês e, portanto, uma das minhas primeiras problemas não foi ser mulher, foi do meio de onde eu vinha, porque era daquele tipo de: oh menina, tu devias era andar a pintar cavalos ou flores ou assim, pronto. Isto ainda me estou a referir à Escola de Belas Artes, não ao meu grupo, porque o meu grupo era um grupo, os talentos emergentes, era um grupo absolutamente fora de série, como eu nunca mais encontrei nenhum grupo parecido. Mas em relação, por exemplo, a alguns elementos da Associação de Estudantes, ou seja, todas estas etapas foram muito... Eu acho que hoje em dia está-se numa situação maravilhosa e que tem que ser bem aproveitada, porque isto é de ondas. E quando isto passar, se nós não apanharmos este comboio, eles voltam. Desculpa, eu para mim ser feminista é ser paritária. Mas para explicar às pessoas, não nos podemos pôr com essas flores, digamos assim, essas flores de, não podemos pôr. Temos que dizer mesmo que é, eles voltam a, desculpem o termo, porque isto é uma rádio, mas a pôr-nos a pata em cima, porque foi o que fizeram sempre. O que eu notei comigo foi que eu só comecei a irritar os meus colegas homens quando eles lhes passou pela cabeça que eu lhes podia fazer sombra. Até lá eu era uma gaja porreira, desculpem o termo. E repare, eu sou uma privilegiada. Eu sei que sou uma privilegiada porque essa situação familiar que me permitia fazer o que eu queria dava-me uma grande vantagem em relação à maior parte das pessoas. E principalmente em relação à maior parte das mulheres. Eu lembro-me que uma vez a Emília Ferreira convidou-me para ir à Gulbenkian falar num workshop que estavam a fazer e que a Emília sempre teve muita preocupação em falar sobre o trabalho das mulheres e a situação das mulheres. Eu fui lá falar sobre o meu trabalho e depois uma das pessoas que estava lá perguntou-me, mas porquê é que acha que teve tanta sorte? Porque as pessoas veem isto como uma questão de sorte. E eu disse, olha, primeiro eu trabalho tanto ou mais, porque para eu, agora aos 60 anos, achar que estou em igualdade paritária com alguns colegas meus da minha idade, eu tive que dar provas muito maiores que as dele. E não me queixo, eu não estou aqui a queixar, eu sempre tive essa postura, eu nunca me queixei. Mas agora se me perguntam, eu digo, pronto. E o que aconteceu nessa altura é que eu, a certa altura, disse, olha, para já há muito trabalho. E depois, para falar verdade, e eu acho que só assim é que vai perceber, eu faço vida de homem. A pessoa ficou assim, tipo, a olhar para mim, então, mas o que é isso de vida de homem? Eu disse, olha, e agora eu, por exemplo, saí daqui e chegar a casa, ter um telefonema, porque eu acho que na altura nem havia telemóveis, ter um telefonema a dizer, olha, podes estar amanhã em Bruxelas às 3 horas, vamos fazer, sei lá, uma conversa como esta que estamos a fazer assim. E eu digo, com certeza, mando-me uma passagem e eu amanhã às 3 horas estou em Bruxelas ou em Paris, ou seja, lá onde estiver em meia dúzia de horas. Isso só era possível nos casais de artistas com os homens. Porque, pura e simplesmente, eles fariam isto. Elas nunca faziam. E elas nunca faziam, eu nunca consegui perceber se elas não faziam porque eles não permitiam ou se elas não faziam porque nós temos tão enraizada a nossa postura secundária que por vezes nos automutilamos, censuramos. E lembro-me que depois houve uma reação curiosa de uma das pessoas lá da Gulbenkian que disse, ah, mas isso não é bem assim, isso não é bem assado e não sei o que mais. Está bem, cada um pensa o que quer. E isto é também uma historieta com a Isabel. Passado aí, imagino, um mês, eu estava em casa e uns amigos meus andavam pelo bairro alto e telefonaram-me, porque eu também já fui nova, não é? Já sei muito. E então telefonaram-me, tipo assim, 2:30 da manhã, e disseram, Ana, estamos não sei onde, vem cá ter. E eu desci a Santa Apolónia, onde há sempre táxis, meti-me num táxi, para ir ao 3:15 da manhã e fui ter com eles. E curiosamente encontrei essa pessoa da Gulbenkian a meter-se num táxi para ir para casa. E ia apanhar o táxi, porque havia uma fila enorme, e apanhar o táxi de onde eu saí. E eu saí e disse-lhe, olha, estás a ver que é vida de homem, estás a ir para casa, não estás? Adeus que eu vou para a farra. Mas pronto, isto é um fait divers, mas é exatamente isso, é a disponibilidade que eles tinham sempre, eles nem punham em causa que ao aceitarem um projeto, um trabalho, uma coisa, que tivessem 6 meses fora de casa, a mulher não ficasse em casa, se tivessem filhos, a assegurar isso.
Isabel, só, como é? Desculpa, Ana, força. Tu te rires. Pronto, eu não tenho filhos, mas estou em casal já há muitos anos, não é? E em 2012 ganhei uma bolsa de estudos de 6 meses para ir para a França, para o pós-doc, para a Universidade de Rennes. E os meus pais são de outra geração, os meus pais são de 1930, não é? E então quando contei à mesa, muito feliz, que ótimo, ganhei isto. E a primeira pergunta da minha mãe foi, mas ó filha, e o Fernando? É muito difícil explicar. Não é que eu tenho o maior apoio em casa, que é claro que o Fernando iria dar sempre todo o apoio e diz-me vai e tens que aproveitar e não sei o quê. Mas eu acho que o olhar, a pressão social ainda
é
enorme.
Imensa.
É enorme. O olhar dos outros, a primeira pergunta, há quase uma espécie de maldade. Eu tenho imensa pena de algumas amigas que são mães. Há uma série de não ditos, de imagem negativa ainda da mulher que trabalha e que é mãe. E a pressão social é terrível. Eu sinto-a assim.
Olha,
sinto no cansaço permanente que a grande maioria das minhas amigas que têm filhos demonstra.
E sabes que eu presenciei uma cena que não estava... Pronto, como também eu nunca quis ter filhos, portanto foi uma coisa que nunca... Ou seja, esse assunto é um assunto que eu não domino bem, porque não tendo filhos não tenho essas situações. Mas uma vez eu fui para Nova Iorque e calhou na altura da Freze. Calhou, porque eu não vou viajar por causa das feiras, mas cheguei lá, estava a Freze e pensei, bem, só se for parva é que não aproveito. E fui com uma colega nossa, que é uma excelente fotógrafa e que tinha acabado de ter uma bebé pequenina, tinha para aí um ano ou dois, uma coisa assim. E fomos as duas para a Freeze. E o que aconteceu foi que eu não me apercebi disso, mas ela chamou-me a atenção. Ela vivia em Nova Iorque e, portanto, tinha amigos, colegas de galerias, pronto, conhecia o meio. Eu não, eu estava ali, tipo, completamente fora. E ela esteve a falar com umas pessoas e depois ela disse, mana, reparaste a maneira como eles olharam para mim? Eu disse, não. E ela disse, Ana, eles não falam comigo da mesma maneira, porque eu estou com uma criança ao colo e eles sabem que esta minha situação não me vai permitir ter a disponibilidade que eles têm. Pois. E eles próprios. Estamos a falar de uma geração que é bastante mais nova que a minha, que não tem nada a ver com a minha. E ela chamou-me a atenção para isso porque ela estava a sentir essa situação. Eu nem tinha reparado, quer dizer, porque também não sabia qual era o tipo de contacto que tinham, portanto, achei que estavam ali numa conversa. E ela notou isso, e ela disse-me, olha, eu sei que eles já olham para mim de outra maneira. E estava a falar com rapazes, tanto com homens e com mulheres, portanto, isto é uma coisa que é transversal, nesta situação é transversal, não?
Exato. Falando agora um bocadinho da mulher enquanto objeto de arte, vamos pôr assim, a mulher como a musa inspiradora, como uma participante passiva, um objeto que é representado e contemplado nas obras que são produzidas por homens. O que é que, Sandra, se calhar convoco aqui, o que é que podemos perceber olhando para as grandes obras que nos chegaram até aos dias de hoje? Que papel é este? Quem são estas mulheres que aparecem nestas obras?
Bom, no fundo já respondeu, porque foram observadas inicialmente como ou deusas ou feiticeiras ou, portanto, mulheres que tinham um determinado padrão, ou santas, não é? Portanto, havia muito essa dicotomia entre o anjo e o demónio, portanto, há sempre aquela noção de que a mulher vem de uma espécie de um continente misterioso e que tem que ser enquadrada em algum modelo. E essa situação da mulher servir de modelo, claro que os homens foram modelo na Grécia, etc, 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 mas depois rapidamente o olhar se dirigiu muito para a mulher enquanto modelo. Mas o que nós encontramos também é quando a mulher se começa a representar a ela própria, ela também manifesta o sinal de determinação que tem. Portanto, estas mulheres artistas, eu gosto muito de as ver não como vítimas, mas como exemplos de grande determinação. E isso consegue-se ver ao longo, não é, desta história que tem começado a ser contada, não é? O herstory em vez do history, não é? Portanto, este maior encaixe entre uma coisa e outra, às vezes nós também só conseguimos dissolver até com um certo humor. Às vezes o humor consegue solucionar até o olhar mais condicionado que nós possamos ter por aquilo que a Ana estava a dizer, não é? De nós termos aquela noção de que, enfim, ouvimos de uma costela ou ouvimos de outro sítio qualquer, mas que essa noção de
inferioridade.
De inferioridade, de uma certa inferioridade.
Mas essa inferioridade tem aqui coisas que são palpáveis, quase. Uhum. Porque, por exemplo, entre os estudos que li, no século XIX, parece que a grande barreira da época para as mulheres frequentarem os cursos de desenho e pintura eram as aulas de nu artístico. Era uma coisa muito base de uma aprendizagem em desenho, mas as mulheres não lhes era permitido estar numa aula destas. Portanto, se elas estão incapacitadas de representar na perfeição o que naquela altura era uma questão fundamental na pintura, que é o
corpo. A aprendizagem, não é? Exato. A aprendizagem através dessas aulas de modelo.
Portanto, elas
e da representação do corpo. Sim, sim, sim. E isso lá está. Veio até muito antes do século XIX. Portanto, não era permitido fazer esses estudos de nu, e mais uma vez, mais admiração eu tenho por elas, porque tiveram que dar a volta de alguma maneira, não é? Ou observando de outra forma, ou observando os seus próprios corpos, elas, quando representavam a figura humana, tinham que arranjar outras soluções, tinham que arranjar outros métodos para o fazer. Claro que tiveram muito mais dificuldades, e só quando tiveram acesso ao ensino da mesma maneira ou de uma maneira semelhante ao dos homens é que começou a existir uma maior igualdade. Já agora vale a pena dizer que em Portugal foi cerca de 1879 que as mulheres começam a frequentar a Academia de Belas Artes, antes, por exemplo, do que aconteceu em França. Antes do que aconteceu em França, nós às vezes pensamos, ai, estamos aqui num canto e tal, mas com a conivência e com a compreensão, talvez, de alguns professores da Academia, elas entraram, mesmo não havendo ainda um documento que certificasse, não é? Mas elas frequentavam. E depois, passado 2 anos, aparece então um regulamento que diz, sim senhor, as aulas são para homens e para mulheres, mas já frequentavam, isto em Lisboa. No Porto é um bocadinho diferente, e elas começam em 81.
Exato, portanto passam de musas inspiradoras a
ativas, não é?
Produzem, exatamente, a sua própria arte.
Exatamente.
Tomam a liberdade de serem criadoras e de determinarem o que é que querem, sim, representar.
Mas elas sempre foram criadoras, não é? Elas sempre... podem não ter sido reconhecido,
nem visível.
Nem visível, porque quando nós vemos, por exemplo, bordados ou assim, isso é também ser criador, não é? Isso é também ser criador. Nós às vezes olhamos ainda com um certo lado de hierarquia para algumas expressões artísticas, mas todas têm o seu alcance, não é? E todas têm a sua forma de expressão que vai ao centro, às vezes, do que a mulher quer comunicar.
Queria só comentar que, na realidade, há... Como é que eu ia dizer? É uma espécie de terreno pantanoso, não é? Porque...
Exato.
No Renascimento há um grande número de mulheres artistas a trabalhar para a corte, a trabalhar até às vezes com grande independência, não é? Eu falo sempre da Sofonia de Banho e Sola, que acho um caso muito especial, não é?
Uhum.
Pronto, a Artemisia Gentileschi, que toda a gente conhece, nem que seja pelo episódio biográfico que marca o início, quando ela sai do ateliê do pai, porque é violentada por um dos seus colaboradores, que supostamente deveria ter sido seu professor também, o Agostino Tassi, pronto. Mas é interessante porque o Vasari refere algumas mulheres no seu famosíssimo livro dos melhores pintores, como é que é, arquitetos, é um título que nunca mais acaba.
As vidas, como nós costumamos dizer.
As vidas.
Para abreviar.
Mas depois há um silêncio, portanto, essas mulheres estão na coleção, muito interessante o Museu do Prado, por exemplo, ter organizado, penso que foi ainda o ano passado, ou 2 anos, uma exposição com um grande número de obras da Clara Peters, por exemplo, que é uma, sabe-se pouco sobre ela, ela está na Flandres, está em Antuérpia, e de repente há um grande número de obras dela na corte em Madrid, que fazem parte do Museu do Prado. Portanto, elas tinham conhecimento.
Mas já agora vale a pena dizer, em relação a essas mulheres, não é? Tu estás agora a referir, elas nas cortes eram vistas como uma espécie de um objeto raro. Portanto, ter uma mulher dessas numa corte era como se tivesse um pássaro exótico. E ficava bem a cada uma dessas cortes ter uma mulher dessas, porque era um caso raro, era o exotismo, não é? Era qualquer coisa exótica. E desculpa ter-te interrompido, mas era
não,
só para dizer...
É verdade, mas é que eram uns pássaros exóticos, ainda por cima, excelentes pintoras.
Exatamente.
Que inventaram composições que eram únicas à época, que romperam com algumas convenções em termos de composição, em termos de interpretação de narrativa, não é? Sei lá, há um caso que acho muito interessante, não é? A Lavínia Fontana, quando morreu, teve 11 filhos, minha nossa, teve 11 filhos, tinha um ateliê montado, morreu, era tão amada que cunharam uma medalha com o perfil dela, não é? Mas depois essas mulheres que têm um grande reconhecimento na sua época, elas não aparecem nos manuais de história da arte. Por isso é que eu refiro sempre com o Bridget e com o Janssen. Elas parece que são esquecidas, embora façam parte de grandes coleções. E aquilo que a Sandra estava a dizer, das mulheres entrarem ou não na academia, é um paradoxo com o recuo. Porque, por exemplo, a Documenta há uns anos publicou as memórias da Vigée Le Brun. E uma das coisas que eu achei fascinante e paradoxal é esta Vigée Le Brun que depois da Revolução vai viajar pela Europa toda e que reclama numas cartas que escreve umas amigas que antes da Revolução a Real Academia de Pintura tinha muito mais mulheres e que depois da Revolução criaram uma cota que admitia menos de metade das mulheres. Pronto, eu agora não sei dizer os números de cor, mas... É engraçado também estas mulheres que na sua época têm consciência do espaço que lhes é dado, não é?
Muitas artistas têm encontrado e criado estratégias de pressão artística para evidenciar esta questão, a realidade das diferenças de género, diferenças sociais, tanto a Ana como a Isabel têm um olho atento para isso. A Ana ainda agora falava de como às vezes... Não são coisas óbvias, se calhar pelo título percebe-se. Isabel, como é que é no seu caso, como é que isso se faz, como é que surge essa estratégia para criar à volta do género?
Eu vejo as coisas um bocadinho ao contrário. O trabalho está primeiro que tudo, não é? É o trabalho que me leva, digamos assim. Agora, o trabalho que eu faço é fruto da minha experiência. Espero que isto não seja muito confuso. E, portanto, a
não,
minha experiência é como mulher, o que acontece? Acontece que dos primeiros trabalhos que eu faço e que eu mostro publicamente é uma interpretação muito, muito pessoal do capuchinho vermelho, não é? Do capuchinho vermelho, da sua relação com esta mulher mais velha, une grande mère, portanto, uma grande mãe. Mais tarde... É curioso porque as representações dos meus corpos femininos são sempre, às vezes são corpos híbridos. Se eu for olhar, ainda no outro dia estou a organizar uma pequena apresentação de trabalho que vou fazer em breve e fui ver desenhos de 1996. E eu já tenho, em 1996, ainda no arco, já tenho... mulheres que afinal que têm seios, mas que têm um sexo masculino, ou homens que têm sapatos altos, porque esta questão também dos papéis que são atribuídos ao homem e à mulher foi sempre uma coisa que me deixou muito perplexa. As mulheres são assim, portam-se assim e sentam-se de pernas fechadas ou cruzadas. Os homens podem-se permitir fazer isto e aquilo, ou ter este ou outro comportamento que para as mulheres é pouco honroso. Esta divisão, esta quase visão moral sobre como um homem se pode permitir comportar e uma mulher sempre foi uma coisa que me deixou muito, muito perplexa, muito desconfortável. Até porque eu em casa tive uma educação muito tradicional e, portanto, via com os meus irmãos, sentia-me restringida, não é? Sentia que o tratamento não era igual. E, portanto, isso de repente recai nos desenhos. Pronto, e pontualmente surgem trabalhos em que, tal como a Ana, não sinto que o meu trabalho seja panfletário, mas em que há um discurso ou que há uma narrativa que é mais...
É como
o texto da oração, não é? Em 2010 escrevi uma Pierre de Bonheur, foi a primeira versão, foi em francês. Eu reescrevi o texto o ano passado, no, na época da pandemia, resolvi 10 anos depois pegar nesse texto e voltar a escrevê-lo. E é uma oração, e é uma oração que é pela alegria, no fundo é uma oração numa voz feminina, que está nas tintas, que sente essa violência exterior e que está nas tintas. O que quer é entregar-se a uma alegria em si, por si, para lá do olhar do outro. Uma alegria interior que não depende do outro. Que é difícil. que é difícil, porque eu estou-me a repetir, mas eu acho que o condicionamento social é muito complicado. Há uma performance muito bonita dos anos 70, eu não me lembro agora o nome, a Sandra ou a Ana talvez se lembrem, que é uma performance em que há alguém que diz eu estou à espera, é uma artista americana, eu estou à espera que olhem para mim, eu estou à espera. É uma performance e um texto da Faith Wilding. E está online.
Em termos de educação, é também, portanto, já começamos a ver que nas escolas de belas artes, tal como na maior parte dos cursos, as mulheres estão em maioria, há cada vez mais mulheres a formarem-se em escolas de arte, mas ainda assim o mundo da arte ainda acaba por ser muito dominado por homens, mesmo nas gerações mais jovens. A Isabel, que é professora, aqui o caso da Sandra também, quais são os processos que contribuem para isto? Eu sei que Isabel faz questão de falar sobre o tema das mulheres, não é uma disciplina, mas tem partes da disciplina que estão dedicadas a isso. Como é que é recebido? As Guerrilla Girls dizem que não é história da arte, é história do poder, qualquer coisa assim.
Eu tenho várias estratégias. Uma das estratégias é, dentro das disciplinas que dou, criar módulos. Como é que é recebido? Bem, eu devo dizer que nos últimos 10 anos sinto que há uma grande diferença. Sinto, por exemplo, que a primeira vez que lecionei um módulo sobre feminismo, há cerca, eu diria, mais ou menos há uns 10 anos atrás, houve muito debate, e a grande maioria dos alunos, porque o feminismo não é um assunto de mulheres, isso é muito importante. Não é? Os direitos humanos são de todos, e os direitos das mulheres também têm que ser pensados por todos. Houve um grande debate, eu tive muitas alunas que diziam que não eram feministas, e que não, algumas até que não viam pertinência. Com o passar dos anos, eu já não ouço isso. E em 10 anos eu sinto uma grande diferença na sala de aula. Como é que se combate isso na escola? Ou como é que se criam aberturas na escola? Uma das coisas que eu fiz, por exemplo, tive a oportunidade de ser coordenadora de um curso durante alguns anos. Eu convidei mulheres artistas. Das primeiras pessoas que convidei foi a Susana Mendes Silva. Convidei ex-alunas. Quer dizer, dar voz, convidar que os oradores, que as convidadas, que haja convidadas, que os intervenientes que vêm falar com os alunos sejam mulheres com trabalhos pertinentes, mais ou menos politizados. Foi uma sorte, posso mencionar mais algumas. A Carla Filipe foi à escola há alguns anos, tem um trabalho que eu admiro muito e tem um discurso muito politizado. O ano passado foi a Ana Mata, a Carla Cruz. É dar o exemplo, não é? Eu acho que é dar o exemplo. Exato. Porque se não consta nos livros de história da arte, temos que criar pequenas histórias que escrevam a grande história.
Bom, eu queria fazer referência realmente a pessoas que estão a trabalhar dentro deste domínio há muitos anos, e muitos anos conta-se por décadas, mas muitas vezes esse trabalho só se repercute passado outras décadas. E pessoas como a Maria João Ortigão,
que foi a primeira doutorada em Portugal que fez um trabalho sobre a Aurélia de Sousa. A Raquel Henriques da Silva, que também trabalhou a Aurélia de Sousa. A Emília Ferreira, que trabalha há muito tempo nesta situação toda. E há aqueles trabalhos, lá está os trabalhos de Sapa, que são feitos para dicionários, não é? Que depois só realmente passado muito tempo é que as pessoas veem que esses trabalhos foram feitos. Quando todas estas pessoas foram trabalhando, a Luísa Arruda, por exemplo, também, quando todas estas pessoas foram trabalhando, houve uma espécie de espanto por alguns ou dúvida por outros e também desprezo de outros. E só de forma relativamente recente é que esses estudos estão a ser... enfim, acarinhados, podemos dizer assim, porque houve uma capa de desprezo muito grande sobre estes assuntos e sobre estes temas, não é? Portanto, esse desprezo estava lá e agora está em voga. É? Portanto, mas nós apanhámos muito, não é? Nós apanhámos muita estalada e isso tem que ser dito. Portanto, pessoas que se dedicaram mais a estes estudos, na altura em que realmente era muito mal visto dedicar-se a estes estudos, não foi nada fácil. Não foi nada fácil.
Em relação a museus e galerias, o facto de haver cada vez mais mulheres na curadoria, na direção de museus, pode eventualmente ajudar a que esta representação das mulheres esteja mais presente ou não? Também há esta questão. Os diretores das instituições estão sensibilizados para este tema, portanto, ele está na moda, há que aproveitar, como diz a Ana Vidigal, há que agarrar este comboio e aproveitá-lo. Por exemplo, em 2018, nas Belas Artes do Porto, houve uma exposição chamada Histórias por Contar, que foi ao acervo da faculdade e pegou numa série de trabalhos de artistas que estavam lá no esquecimento. Eram só mulheres, basicamente. Portanto, vamos ter que ir aos acervos, tirar o pó a estas obras e expô-las?
Sim, exatamente. Sim. Isso é o trabalho que tem que ser feito e que já devia ter sido feito e que foi proposto tantas vezes. Foi proposto tantas vezes, várias das pessoas que eu mencionei há bocadinho propuseram a museus, exposições, propuseram e não conseguimos, não é? Portanto, alguma coisa está a mudar efetivamente e espero que mude muito em breve com toda a movimentação que está a existir e que haja cada vez mais paredes paritárias nos museus, e eu acho que isso é uma possibilidade real, contando com algumas dessas figuras à frente dos destinos de algumas instituições.
Exato. São planos para o Museu de
Évora. São totalmente, já estão a ser postos em prática neste momento.
Até porque os diretores de museus homens hoje em dia têm o pânico de ser acusados disto ou daquilo, portanto, é aproveitar o medinho, como eu costumo dizer. Mas é verdade, quer dizer, ou seja, nos anos 70, nos anos 80, sempre foi uma coisa muito utilizada connosco. Por exemplo, és feminista, então se calhar és lésbica. Isso era uma coisa que afastava imensas mulheres de se dizerem feministas. Mas era uma coisa real, porque as pessoas tinham um pavor de levar com um rótulo, portanto, o medo foi muito utilizado pelos homens em todos os setores, e neste setor da arte foi isso. Ai, querem fazer exposição só de mulheres? Se calhar andam todas metidas umas com as outras. Eu cheguei a ouvir isto. Portanto, às vezes as pessoas não compreendiam nada, mas utilizavam esse fator que é, como dizia a Isabel e bem, a aceitação depois da sociedade onde nós estamos integrados, não é? E seres nos anos 80 podia ser apontada a dedo. Ah, eu não quero que os meus filhos se deem com ela porque sai à noite, vai para aqui, vai para lá. Quer dizer, não aconteceu comigo, mas eu sei a quem aconteceu isto. E, portanto, é aproveitar agora porque também estão com um bocadinho de medo de serem chamados de machistas, de serem chamados de, sei lá, de estar completamente fora do seu tempo. E, portanto, acho que é não perder a oportunidade, nunca perdendo a noção da qualidade, que isso é uma coisa fundamental. Porque também temos que ter muito cuidado, porque como em todas as situações há sempre pessoas que se querem aproveitar das coisas. E, portanto, as mulheres foram esquecidas, principalmente foram esquecidas aquelas que tinham muita qualidade, e hoje em dia tem que se lutar para que as que têm muita qualidade sejam visíveis. Não quer dizer que tenham que ser todas, porque, exatamente como aos homens, há mulheres que o trabalho não tem a mesma qualidade. Mas há pessoas muito boas a trabalhar e que ainda hoje não têm a visibilidade que mereciam ter. Portanto, aquela história dos anos 80 repete-se, não com tanto ênfase, digamos assim, mas é preciso estar muito atento. Eu agora estou numa posição ótima, porque assim, eu tenho 60 anos e estou sem filtro. Quer dizer, estou cheia de máscaras, mas estou sem filtro, porque a partir de certa altura nós... Como chegamos a um, sei lá, eu nem sei bem explicar, mas é assim, a partir de certa altura, a idade dá-nos um desprendimento em relação ao que as pessoas pensam de nós. Nós estamos completamente a borrifar. E esta situação da pandemia também ajudou a que as pessoas se tornassem... Eu tornei-me, tipo, mais radical, que é assim, não me venham com conversas. Há coisas mais graves neste momento, portanto, não me venhas com essas... cris, que eu não estou interessada. As mulheres têm que aparecer, as mulheres têm que estar presentes e mais não sei o quê. Não me venhas com desculpas que aquele tem isto porque aquele trabalho é assim e o dela não acompanha. Não acompanha nada. Eu uma vez tive uma discussão enorme e há muito pouco tempo com... Eu gosto imenso dele, portanto posso ter o nome dele.
Vamos ter o nome aqui.
Foi o Zé Mário, do Zé Mário Brandão.
Sim.
E estávamos a assistir a uma... conversa na exposição da Márcia Xavier na Galeria 111, e a certa altura veio as questões de género, porque está muito presente no trabalho da Márcia Xavier e essas coisas todas, e o Zé Mário, de quem eu sou super amiga, gosto imenso dele, acho que é um veterano daqueles, mas sai-se com esta, que era o Arpad Zen, teve que se apagar para a mulher poder brilhar. Olha, eu dei-me uma fúria e disse, apagar o caraças, desculpem o termo, estamos em errado. Apagar o caraças, a Marilena Vieira da Silva tinha um trabalho mais inovador, mais consistente, melhor, e acabou. Não tenho nada contra o Arpad, não tenho nada contra o trabalho dele, há imensos trabalhos dele que eu gosto imenso. Agora, não chega, como se costuma dizer, aos calcanhares da Vieira da Silva, portanto, não venham que apagou-se o quê? Está tudo maluco ou quê? E não se pode permitir esses termos. Eu acho que as palavras hoje em dia têm muito peso. E não podemos permitir ouvir... Eu não posso permitir ouvir que o fulano tal se apagou para a mulher brilhar.
Em relação a casais que são artistas, por exemplo, muitas vezes acaba por ser o contrário, que é... São ambos, trabalham juntos, mas depois quem dá a entrevista é o homem, quem aparece nos artigos é o homem.
E se é ao contrário, é porque, coitadinha, ela apagou-se.
Pois, que lhe deu ali algum...
Ela tinha um sopro forte, com certeza. E ela apagou-se mesmo, pronto. Por alguma razão, ela, quando fez a fundação, pediu para a fundação se chamar Arpad. Porquê? Porque se a fundação não se chamasse Arpad, nós hoje estávamos completamente um bocadinho a leste. Quem era o Arpad Zen? Era o marido da Vieira. E mesmo assim, tendo a fundação aquele nome, para mim o Arpad continua a ser o marido da Vieira, que é uma coisa que eu gosto, porque é raríssimo, geralmente é sempre fulana tal que é a mulher do. Aqui não, aqui ele é a mulher de. Ele é o marido de.
A qualidade do trabalho também é uma coisa que se paga, mas a verdade é que os estudos também mostram que o trabalho dos homens é, em geral, mais caro do que o das mulheres.
Ah, isso, isso eu sei, posso lhe falar à vontade sobre isso.
Quer então?
Dizer, ou seja, é como, por exemplo, eu vou dar um exemplo até técnico, que é assim, os colecionadores fazem imensa diferença entre uma pintura em tela e uma pintura em papel, que para quem pinta, é a coisa mais ridícula que vocês possam imaginar, quer dizer, porque não tem nada a ver, mas eles fazem essa diferença e acham, e não se importam de pagar X por uma tela, mas por papel não, porque é papel, pronto.
Portanto, sendo uma obra de uma mulher, vai ter um corte.
Exato, à partida, a cotação, por exemplo, em jovens artistas, com artistas mais velhos, depois já é mais difícil, mas jovens artistas, fazem uma exposição de escola. os próprios professores. Eu assisti a isto no meu, quando andei na escola. Imagine, 500 escudos, havia na altura, 500 escudos era bastante dinheiro. Elas eram 350 escudos. A que propósito? Isto era o conselho que os professores diziam, porque a gente não tinha experiência nenhuma. E diziam, ah, mas que preço é que se põe, mas não sei o quê. E eles aconselhavam isso. Eles não diziam isto publicamente, mas quando o aluno o solicitava ajuda, a gente depois vinha a perceber, porque nós falamos todos uns com os outros, e ele a mim disse-me para pôr 500, diziam os rapazes. Ah, não, mas a mim disse-me para pôr 350. Mas porquê? Quer dizer, só isto. Claro que há exceções. Claro que na escola havia exceções. Mas enquanto eu estive na escola, tirando duas ou três exceções, a escola era péssima nesse aspecto. Péssima, mesmo muito, muito, muito má. Eu não faço a mínima ideia como é que está hoje em dia. A Escola de Belas Artes, assim, para ter uma noção, eu tipo, tive 5 anos sem passar no Largo da Biblioteca Pública.
Porque... Não, Ana, mas acredita, bom, o exemplo que eu conheço, que é o das Caldas, isso, nós não damos esses conselhos, isso posso-te dar a minha
mas
palavra.
Mas, Isabel,
uma
Isabel,
das Caldas bem
Isabel, estamos a falar de 1981, que foi quando nós começámos a expor na escola, porque conseguimos fazer uma coisa que foi... utilizar uma sala para uma exposição coletiva de alunos, que era uma coisa que não acontecia desde antes praticamente do 25 de Abril, porque os professores não deixavam e depois com aquelas coisas todas políticas também não se fazia, e nós conseguimos fazer isso em 81, 82, e isso foi uma rampa de lançamento para todos.
Mas Isabel, qual é a sua experiência em termos de custo das obras? Portanto, sente que as obras das mulheres valem menos, entre aspas, vamos por assim?
Eu não tenho galeria em Portugal, portanto eu não consigo aferir, não é? Posso dizer que trabalhei 18 anos com o mesmo galerista na Bélgica e trabalhei com mais algumas pessoas, para além do João Marie. Eu nunca senti diferença. Mas é claro, quando nós vamos ver notícias sobre leilões, quando nós vamos ver notícias sobre as feiras de arte, as vendas das feiras de arte e não sei o quê, está lá. Por isso, o facto de eu não ter vivido não significa que não existe e não seja comum, não é?
Exato, a Sandra. Portanto, está aqui a dizer
que sim. É uma disparidade, aliás, que ainda dia 8 de março, em que publicaram uma série de estatísticas, que se nota que é transversal a todos os territórios. Sim, profissionais, claro. Não é? É uma coisa que é...
assustadora.
Que é assustadora ainda existir. No fundo, é uma reivindicação que já existe há... Eu nem sei em que vaga de feminismo é que foi formulado isto, mas certamente foi logo no início e ainda não está resolvido.
E será que as cotas podem ajudar a resolver? Ainda há bocadinho mencionámos isto assim de leve. Sei que é um tema às vezes difícil de abordar, porque há quem seja totalmente a favor, há quem seja totalmente contra, porque pode pôr em causa a arte. Portanto, primeiro está a arte, como há bocadinho falávamos. Mas como é que olham para as cotas nos processos de seleção, numa exposição? Como é que olham para esta hipótese?
Enquanto a paridade não for alcançada, as cotas são fundamentais. E não me estou só a referir às artes plásticas, quer dizer, estou-me a referir à generalidade do trabalho das mulheres. Quando um dia conseguirmos aquilo que eu considero que qualquer feminista com 2 dedos de cabeça, porque também há feministas sem 2 dedos de cabeça, conseguir atingir, que é a paridade, que é eu acho que seria a situação ideal, isso talvez não faça sentido. Mas se nós conseguirmos fazer em 2 anos o que demoraria de 20 anos a fazer, se a cota ajudar, eu sou a favor da cota. Claro que nessa cota, a pessoa que está a selecionar, ou as pessoas que estão a selecionar, têm que ter muita atenção à qualidade.
À
não,
qualidade
é só, não é só temos que encher aqui estes chouriços e vamos... Eu aqui há muito pouco tempo, até posso dar este exemplo, aqui há muito pouco tempo, uma revista, uma das duas revistas de arte que existem em Portugal, pediu-me para eu falar de jovens artistas, porque eu gosto imenso de trocar coisas com gente nova, e fui trocando ao longo do meu coisa e fui comprando, e portanto tenho um, eu costumo dizer que é a herança das minhas sobrinhas, pronto. E o que aconteceu foi que eles pediram, e a única condição que me pediram foi que eu tivesse 50% de homens e 50% de mulheres. E eu digo-lhe uma coisa, eu vi-me aflita, porque eu queria um nível completamente idêntico, quer dizer, não ia escolher a Helena Almeida, não é? Quer dizer, não é uma jovem artista, não era isso. Portanto, em questões de jovens artistas, eu quis escolher, e as que estavam visíveis, porque eu também tenho 60 anos, portanto eu não consigo abranger tudo. Portanto, aquelas que eu conhecia, eu preenchia para aí assim, à primeira logo 3, porque eram 10. E depois, para arranjar as outras duas, eu tive que falar com imensa gente e dizer, manda-me trabalho, não sei o quê, porque não é visível o trabalho. Não é visível. Enquanto os rapazes, que neste caso é tudo rapazes, isto é tudo gente que tem para aí, sei lá, até aos 35 ou coisa assim, até arranjava 15 logo, sim, assim, com facilidade. E tive essa dificuldade, portanto, é porque continua a haver uma invisibilidade enorme, enorme.
É, eu também sinto isso, como eu dizia no início, é que até os espaços chamados independentes ou alternativos, até eles replicam
o padrão.
Não são todos, claro, mas há alguns sim, quando vemos a programação de, por exemplo, exposições individuais em determinados lugares. Isso é evidente, é patente. Pronto, eu acho muito chato fulanizar e prefiro não dizer nomes, mas eu acho que nem é preciso, não é? Basta olhar para a programação de alguns desses lugares.
Eu tinha os meus colegas todos da minha geração na Gulbenkian. Eu não estava. E pronto, olha, não estava, era daquelas coisas para o lado que eu durmo melhor. Quando a Isabel Carlos foi para a Gulbenkian, convidou-me para fazer uma retrospectiva. Foi das coisas mais curiosas que aconteceu, é que vais fazer uma retrospectiva da Gulbenkian, dás lá um único quadro. Desculpe, um único trabalho. É assim, a propósito é que a minha geração entra, depois as mulheres ficam todas praticamente fora da minha geração, e depois já vem a geração a seguir a mim, onde até já entram algumas mulheres, mas quer dizer, mas nós ficámos ali, tipo, assim, não se sabe bem onde.
E a nível de, por exemplo, artistas não brancos, artistas mulheres negras, artistas plásticas, portanto, se a mulher é invisível, então uma artista plástica negra, por exemplo, ou... Enfim, eu andei à procura de e não consegui encontrar.
No caso aqui, da Grada Quilomba, por exemplo, a Grada Quilomba tem alguma visibilidade e tem um discurso forte e impõe-se de qualquer das maneiras, não é? Mas claro que sim, há tanto que fazer neste campo, tanto que fazer que...
E aí a questão das cotas é muito importante, porque temos o exemplo do Brasil e temos o exemplo do governo Lula, dos anos de governo Lula, em que houve cotas para afrodescendentes. O que aconteceu é que neste momento há uma geração, não digo de mulheres, mas também há mulheres, mas há uma geração de jovens artistas que se podem dizer de origem negra, absolutamente extraordinárias neste momento no Brasil, na casa dos 25, 26, e isso é resultado do quê? É resultado do governo Lula ter feito cotas para negros e ter também aquelas coisas da Bolsa Família, aquelas coisas. As pessoas não têm quase dinheiro para comer, quanto mais para mandar um filho para a faculdade, não é?
Ah, mas com uma visibilidade reduzida. Eu, por exemplo, acho a pintura de Eugénia Mussa muito interessante. Uhum. E há o trabalho da Mónica de Miranda. Pronto, está
a ver. Mas apareceram
entre,
há é? Muito pouco tempo.
Pouco tempo.
É, muito sim, pouco
verdade.
Tempo.
É verdade.
Muito pouco tempo.
Sim, também tem um perfil bastante discreto, ambas, não é? Embora com
sim,
trabalho, eu acho
com trabalho
muito
forte,
sólido,
sim.
Minha nossa, sim, sem dúvida.
Há uma frase que eu nunca me esqueci da Clara Menezes, com quem eu convivi bastante. E tive o privilégio. Era uma pessoa difícil.
Também a conheci muito bem.
Não era uma pessoa fácil, mas era uma pessoa extraordinária, para quem a conhecia bem, sobretudo. Às vezes dizia muitas vezes: ai, se eu ponho a boca no trombone.
Exato.
Se eu ponho a boca no trombone. E esta frase ficou-me para sempre. E ela contava muitas dessas histórias de pôr a boca no trombone. E pronto, e algumas acho que ficaram aqui. Essa capacidade, não é? De pôr a boca no trombone. Nós temos essa capacidade de pôr a boca no trombone. É só querermos.
Deixa-me só dizer uma coisa. A Clara Menezes, quando fez a agregação, eu estava na escola, aí no segundo ano, quando a Clara Menezes fez a agregação, a aula que ela deu, ou seja, a sua defesa de tese para a agregação, foi qualquer coisa de extraordinário. Eu lembro-me que fiquei completamente fascinada. Eu nunca fui aluna dela.
Quando organizaram aquela exposição muito importante de 1977, das artistas portuguesas, não é? Na Sociedade Nacional de Belas Artes, essa exposição foi absolutamente marcante, porque ninguém tinha a ideia que em Portugal se estava a trabalhar daquela maneira, se estava a trabalhar em linhas tão diversificadas. Claro, e havia aquilo que a Ana há bocadinho disse, umas que se afirmavam enquanto feministas, outras que não queriam ter esse rótulo, mas estavam lá muitas presentes.
E essa exposição é em que a Clara apresenta o Jasmoso.
Não, essa é a Alternativa Zero, é na Alternativa Zero que ela apresenta.
É que eu essa eu via
pois,
mesmo.
E houve quem desmaiasse ao ver essa peça, não é? Porque ela ia, sim, porque qual era o pressuposto? A peça chama-se Jás Morto e Arrefece, o Menino de Sua Mãe. A Clara pegou naquela história horrível, não é? Que era quando os caixões vinham da guerra colonial, fechados, e eram entregues à família de noite, e ela tira o corpo de um soldado, não é? Põe em cima de um caixão, hiperrealista. Portanto, ela tem das primeiras esculturas pop. E depois faz também a primeira hiperrealista. Portanto, ela tem um peso muitíssimo grande naquilo que vem a ser uma arte forte e com um discurso em que a mulher está muito, muito presente.
Antes de passarmos ao bloco de notas, vamos ouvir agora um excerto de uma conversa com a artista Clara Silva, mais conhecida por Clara Não. Ela falou com a jornalista Catarina Maldonado Vasconcelos sobre a forma de se inspirar para a sua arte e como encontrou o feminismo.
Primeiro, é preciso perceber de uma maneira muito simples que o feminismo só faz mal aos racistas, xenófobos e machistas. E faz bem a toda a gente, porque torna um mundo mais justo, em que tu tens as oportunidades de igual, independentemente do teu género, da tua orientação sexual, da tua cor de pele, da tua capacidade económica.
Clara Silva, 27 anos, dá hoje pelo nome de Clara Não, porque diz não aos estereótipos, ao machismo, ao patriarcado. Nas redes sociais partilha arte repleta de ironia e mensagens cheias de significado. O feminismo é político, porque a liberdade é política, diz. Como é que se chega a esta defesa por intermédio da arte?
Ajuda a ser mulher, não é? Porque senti na pele os problemas de que é ser mulher. Tenho muita sorte de ter privilégio com a minha cor de pele, que senão seria muito mais complicado. E também acho que é super importante termos essa noção do que é o privilégio e dos nossos privilégios, quer económicos, quer nacionalidade, quer cor de pele, orientação sexual, essas questões todas, é importante. E o feminismo surgiu porque eu não me identificava com o que era suposto eu ser, e isso começou a fazer-me confusão. Eu não percebia muito bem o que é que se passava, sabia que havia ali uma incompatibilidade. Até que comecei a ler os clássicos de feminismo, comecei a pensar, ai, eu gosto disto, e depois partir dos clássicos até chegar a autoras como Roxane Gay, que já são contemporâneas, e a Chimamanda Ngozi Adichie, que mostravam um novo lado do feminismo, porque o próprio feminismo evoluiu. As mulheres, no princípio, quebraram mesmo com os padrões, começaram a usar calças, até aquela história de queimar não sutiãs, se calhar não foi bem assim, mas ok, e chegaram mesmo a queimar bibliotecas que só tinham autores masculinos, igrejas e essas coisas todas, todos os símbolos de patriarcado, pronto. E isso faz todo sentido.
Muitas das criações que partilha nas redes sociais juntam à arte uma espécie de ativismo. É assim que vê esta forma de, com arte, denunciar o patriarcado?
Gostava que um dia a luta feminista já fosse datada, já não fosse preciso. E esse é mesmo o objetivo final do trabalho, seria que já não fosse mais preciso eu trabalhar sobre isto. Eu arranjo outro tipo de trabalho, não é preciso preocuparem-se, está tudo bem. O que eu procuro mais é que as pessoas tornem conscientes do machismo enraizado e de como há este positivismo tóxico também e como vivemos muito no poder ser pior e mesmo como é que poderia ser melhor.
E o que é que dá ainda vontade de denunciar? Que preconceitos a incomodam desde cedo?
Não me identificava com aquela questão de que as mulheres são mais do lar e os homens são mais do trabalho. Nunca me identifiquei muito com a competitividade entre mulheres. Eu própria tive problemas com isso na escola porque não percebia muito bem o que estava a passar, aquilo não me fazia sentido na minha cabeça. Aquilo de se não souberes cozinhar, limpar, nenhum homem te vai querer. Aquela, parece que nós somos mesmo, acima manda falar disso, nós somos ensinadas as mulheres para terem como objetivo máximo da vida a família, casar, ter uma casa, reger a casa. Os homens não, foi até aquele foco de você ter sucesso, não sei o quê. E isso nunca me fez muito sentido.
Hoje tem sucesso também, se o quiser definir dessa forma. Mesmo assim, o trabalho que faz por combater tantas ideias instituídas ainda recebe muita resistência?
Uns senhores, vamos dizer assim, que diziam que as mulheres estavam a pedi-las. E eu expresso sempre uma coisa muito distante, mas há muita gente a pensar assim, muitos homens e mulheres jovens a pensar assim. Maioritariamente homens, mas também há muitas mulheres que vêm com aquela coisa de se queres respeito, tens de estar ao respeito. E eu odeio de morte esta frase.
Passamos agora ao bloco de notas, onde todas as semanas vamos pedir sugestões de coisas para ler, ver, ouvir, descobrir relacionadas com o tema da semana. Começo com a Isabel Barahona, sugestões.
Quantas sugestões podemos fazer?
Mil.
Então, mas não, podem, eu vou tentar ser sucinta.
Podem fazer mais do que uma, não há problema nenhum.
Tá, a minha primeira sugestão é um documentário de Salomé Lamas e do Francisco Moreira sobre a Ana Jota. Chama-se Jota, a minha maladresse é uma forma de delicatesse. Eu gosto muito deste documentário, acho que está muito bem feito. E gosto muito das entrevistas, mas também da forma como foi filmado. No primeiro confinamento comprei um livro de uma autora francesa que eu não conhecia, que é Virginie Despentes, que se chama Teoria do King Kong, que foi traduzido agora, foi traduzido recentemente pela Orfeu Negro, e foi um livro que eu recebi e comecei a ler à tarde e acabei às 3 da manhã. É um livro muito, muito interessante, parte de uma experiência pessoal muito dura. É um livro altamente reivindicativo, com humor ferino, e está muito bem escrito. E acho que é um ótimo livro. E como gosto muito de livros, gostava de recomendar um manifesto de uma autora que eu gosto muito, que é a Chimamanda Ngozi Adichie, que é um manifesto, é um texto curtinho que teve como ponto de partida uma TED Talk e intitula-se We Should All Be Feminists.
Passamos então à Sandra Leandro.
Então eu se calhar vou começar pela música e vou para as grandes divas que acho que podemos continuar sempre a ouvir. Uma Piaf, uma Callas, uma Amália, uma Chavela Vargas, todas essas acho que podemos continuar a ouvi-las e através dos seus cantos aprender muito sobre o que é ser mulher. Bom, e outras coisas que eu posso recomendar. Há uma série de peças que estão a ser destacadas dos museus e vale a pena olhar, por exemplo, para o que o Museu Bordal Pinheiro está a fazer, para o que o Museu Nacional Soares dos Reis está a fazer também, a Casa dos Patudos, a Casa Oficina Carlos Relvas, o dinamismo também do Museu do Chiado. Portanto, há uma série de museus que estão a mexer e que vale a pena olhar. Em relação a esta articulação entre o ouvir e o ver, porque nós estamos muito concentrados no ver, e a mim interessa muito também o som, o ouvir, e ser capaz de ouvir. muito, como aqui na rádio, não é? Quem é que ainda é capaz realmente de ouvir? E então puxo um bocadinho a brasa ao Museu Nacional Frei Manuel do Cenáculo e nós decidimos fazer um ciclo que é exatamente de leituras. Leituras de livros de artistas, de livros que artistas escreveram, poetas, bailarinos, bailarinas, enfim, expressões artistas variadas, mas que haja esses 15 minutos de leitura e depois com comentário. Este é o primeiro ciclo. O segundo ciclo já vai ser diferente, mas é treinar a escuta. Porque os museus são sítios onde nós podemos investigar, podemos ver, mas podemos também ouvir, e é isso que se pretende nessa iniciativa.
Muito bem, obrigada. Ana Vidigal.
Então eu recomendo um documentário da Netflix que se chama The Center Will Not Hold e que é um documentário sobre Joan Didion, que foi autora do livro O Pensamento Mágico, que é um livro sobre a perca. Acho que é um documentário muito bem feito e que se adapta, ou seja, que nos faz pensar muito sobre o período que estamos a passar e as percas todas que estamos a ter neste momento. Depois, assim que abrirem as galerias, vão a todas. Mas, porque é um sítio seguro, tem pouquíssima gente.
É seguro.
Os museus também.
E eles têm imenso álcool gel e aquelas coisas todas, e máscaras até, se as pessoas esquecerem. Mas recomendo que vejam uma exposição que vai abrir no dia 8 de abril. E seguindo o meu padrão de paridade, uma exposição da Sária do André. Sim. Que eu acho muito curioso, artistas que trabalham em dupla e para além disso formam um aparelho, ou seja, que vivem juntos e têm até já um filho e portanto todas aquelas questões que nós falámos aqui a este casal não se aplica porque realmente eles têm um trabalho completamente paritário. Ou seja, não conseguimos distinguir qualquer benefício para um ou para outro. Conseguem mesmo fazer isso muito bem. E a exposição chama-se F4. Eu não faço a mínima ideia o que seja, mas é quase de certeza bom. Porque não me parece que eles façam um trabalho e apresentem trabalho que não seja.
Com esse título, a Orson Welles já promete.
E depois, o que eu dizia era, da mesma maneira que vão às galerias todas, vão aos museus, eu tinha até isso aqui escrito, e visitem as livrarias. Porque esta coisa de comprar livros ao postigo não me excita nada, não é? Quer dizer, nós não sabemos quanto tempo é que vamos ter outra vez liberdade para circular e, portanto, convém sempre reforçar o stock lá de casa porque imagino que daqui a uns meses, como se costuma dizer, lagarto, não há aqui madeira nenhuma, mas imagino que há qualquer situação que nos obriga novamente a confinar. E depois as pessoas não têm a possibilidade de adquirir essas coisas. Dentro das livrarias, aconselhava dois livros. Um, porque eu gosto muito de poesia, é um livro tipo quase de mesa de cabeceira, que são os 200 poemas da Emily Dickinson. Uhum. E depois outro é um autor que eu descobri na Travessa, que é o Caio Fernando Abreu, e que são os contos completos da Companhia das Letras, penso eu, mas como eles têm aquela... Pronto, como é uma livraria cuja sede é no Brasil, eles têm muitos autores brasileiros e bastante bons, e este foi uma descoberta recente, o Caio Fernando Abreu e também uma poeta chamada Ana Cristina César. Já tem aqui muito concreto.
Já temos aqui. Obrigada, Ana. Do meu lado, eu sugiro também um livro, o novo livro das Guerrilla Girls, chama-se The Art of Behaving Badly. É verdade que ele está esgotado, mas elas prometem repor o stock muito em breve e cada livro vem com uma máscara de gorila. Aquela extra,
bom. E é para vir para a rua, não é? É para ir para a rua, porque elas, é isso que preconizam. Um bocadinho é engraçado, porque aí vão buscar uma tradição muito francesa, que é resolver estas situações mais dramáticas na rua.
Pois é, pois é. A nível de exposições, também a estrear no dia 8 de Abril, há uma exposição que se chama Ice Ice Baby, é da Mariana Vasco Costa e vai estar patente na Appleton Box em Alvalade. Ela vai apresentar um conjunto de esculturas e um desenho que fazem um paralelo entre a materialidade cerâmica e a paisagem glaciar. A exposição fica depois patente até dia 22 de Abril. E ainda destaco o África em Foco, com curadoria de Paula Nascimento. Vai decorrer entre o dia 13 e 16 de Maio no Arco, em Lisboa. Destaco aqui África em Foco. Este ano a edição vai estar só disponível online. O Botequim fica por aqui. Agradeço a quem nos ouviu e às minhas convidadas pela participação. O Botequim tem uma versão mais alargada que fica disponível nas plataformas de podcast e em tsf.pt. Para questões, notas ou sugestões, podem escrever para sara.rocha@tsf.pt. Os cuidados técnicos ficaram a cargo de João Félix Pereira. A sonoplastia é do José Guerreiro. No próximo programa vamos falar sobre as mulheres viajantes aqui no Botequim, onde as mulheres tomam a palavra.